Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Cangaceira, de Pedro Mauro e Jairo Moreno. Muito bem, aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, eu sou o Estranho, aqui com...
O Judeu Ateu, mais uma vez, para falar de quadrinho nacional e estranho.
Exato, todo mês estamos aqui reunidos para fazer esse programa, o objetivo é falar de um quadrinho nacional por completo, então primeiramente a gente fala sem spoilers, caso você não leu, conhecer, ver nossas impressões gerais, e aí se interessar tem sempre uma segunda parte com spoilers no final do programa que a gente avisa quando for chegar. O programa da vez é Cangaceira, que é uma adaptação do Pedro Mauro e o Jairo Moreno, de um roteiro de cinema de Matheus Ron, Mansheimer e Luiz Chiaradia. É muita gente nesse crédito.
É, não, menos gente... créditos, menos créditos. Não, tem, não é possível tanta mão aqui.
É, gente demais sendo creditado. Vamos falar já desse quadrinho, mas antes, Judeu, nós temos um Apoia-se, correto?
Correto, é o apoia.se/alquadrado. O dinheiro usado nesse apoia-se é majoritariamente usado para compra de quadrinho nacional, ok? Então, é um dinheiro cíclico, ok? Vai pro... Mas não vai só pro quadrinho nacional. Compre quadrinhos nacionais, não só apoia ao quadrado, ok? Uhum. Não é esse o ponto dessa minha do meu prefácio aqui. O ponto é que se você apoia com 10 reais ou mais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Thiago Marcelo Risso,
Vinícius Silva de Castro,
André Yasuda,
Vitor Honorato da Silva
e Lucas Cabral. Muito obrigado.
Muito obrigado. E é isso, vamos lá. Vamos falar do quadrinho aqui em questão. Vamos direto, vou começar pelo começo.
Sim.
Sobre o que é Cangaceira, Judeu?
Sim, todo podcast começa assim.
Tem uma estrutura clássica, não sei o que eu quis inovar. Dúvida.
Cangaceira conta a história de Rosalina, essa mulher que vive no sertão brasileiro nordestino. É nordestino, é assim, né? Óbvio que sim. É cangaceiro, é claro que é. E a vila dela é atacada por cangaceiros e ela queria... como motivo de vida, a vingança e a vontade de matar todas as pessoas que destruíram e mataram o irmão dela. Sim. Perfeito. Essa é a premissa básica. O grande tchan desse quadrinho aqui é que ele é contado num estilo bem spaghetti western, né? Tipo, um estilo bem faroeste americano. Só que, é claro, situado aqui no Brasil. É meio que a brasileirização de um clássico conto de oeste americano, né?
Exato. E feito com um estilo clássico dos fumetes ali, italianos. Então o Pedro Mauro, ele desenhou já para Bonelli, que é conhecida produtora de Tex e Mágico Vento.
Ok, eu só conheço Tex mesmo, não sei do que você tá falando.
Eu tô vendo aqui na história dele, que ele fez alguns trabalhos para lá. Eu não conheço muito, não é minha praia.
Eu não conheço Tex, eu conheço Tex, só eu nunca li um Tex na minha vida.
Eu li um Tex na minha vida. Okay. Em algum momento eu tive um Tex na vida e eu li um Tex. E é tudo que eu sei que tem bastante coisa feito lá com o estilo de Tex também, de Western, ou só com o estilo fumetti, mas é um terreno que eu nunca pisei, você também nunca pisou. Então, Essa talvez fosse um dos pontos interessantes também, né? A gente ser exposto a esse estilo artístico que não é tão na nossa praia, né?
Perfeito. É, o nosso forte aqui, inclusive, é o mangá. Não poderia estar mais longe, eu acho. Eu não sei que outro estilo de quadrinho poderia estar mais longe do que o Fumetti aqui. Bom, tem, sei lá,
uma história de ampla produção talvez mais distante, né? Um universo bem diferente. Embora a gente esteja gradualmente chegando na idade de que a gente deveria começar a ler Tex.
Não, isso é o contrário. Eu acho que quem lê Tex está morrendo, a verdade é
então,
essa.
Então, né? A gente vai ter que começar a substituir os leitores de Tex.
Não, as pessoas que leem, os jovens hoje estão olhando para One Piece, que nem... Daqui a pouco One Piece vai ser o novo Tex, estranho. Esse é
talvez, é possível. Vai ter que surgir uma nova geração que vai começar no Fumetti. Mas beleza, então eu acho que esse é um bom ponto pra gente começar, porque essa arte destoa muito do que a gente fez. O que você achou, Judeu, da arte de Cangaceira?
Ah, toma aí, se tem... Bom, eu tenho algumas críticas ao roteiro, mas é bom começar pela arte porque eu adorei. Eu amei. Toma aí, eu não sei se todo Fullmetal, eu não sei se todo Tex é tão visualmente instigante quanto Cangaceira, mas Cangaceira é maravilhoso, sim. É tão... Ai, odeio usar esse termo, mas é tão cinematográfico. Não é à toa que, sei lá, esse quadrinho, ele originalmente foi um roteiro para um filme, né? Se eu não me engano, é isso, né?
Sim, é o que diz nos extras. Eles escreveram como um roteiro e fizeram uma adaptação para quadrinho antes. Pode ser que um dia venha um filme de Cangaceira no.
Se vier, vai ser bem-vindo e vai. Eu só consigo imaginar que puxaria bastante desse quadrinho, porque ele é feito. Ele não é feito para ser adaptado, é um quadrinho por si próprio e ele conta a narrativa dele de forma excepcional. É uma leitura muito fácil, muito eletrizante. Eu li tudo de uma tacada só e esse é o mais que eu tenho para elogiar. É muito bem feito.
Ele segue bastante o estilo, e o estilo eu acho que ele tá bem estabelecido e também é bacana. A minha crítica é que,
É um pouco confuso.
como ele é meio
Ok.
realista,
Ok, é.
nas feições dos personagens, então a maioria deles eu tenho que me calcar em ou alguma coisa da roupa. Ou alguém falando o nome dessa pessoa para eu saber com quem a pessoa tá falando.
Ok.
Porque como tem vários cangaceiros com chapéu parecido, gente em cavalo, gente com arma, eu olho e falo: esse aqui é do bem, do mal, esse aqui é dos cangaceiros, é do
Não, mas.
volante, ele é da polícia. Nem sempre tava tão claro assim.
Umas 10 vezes lendo, eu fiquei. Esse é o Carrasco ou não? Eu não sei quem é o Carrasco.
De aparência, eu não sei descrever o Carrasco, por exemplo. Eu acho que o
Não, não, não.
mais diferente ali era o Cabo, que tinha um cabelo liso, comprido. Era fácil de identificar ele, porque ele
E a
tinha o
Rosa?
cabelo diferente. E a Rosa?
E a Rosa? Se bem que tem os momentos ali que até a Rosa. Calma aí. Não é a Rosa aqui? Eu
É
fiquei.
a
Tem
Rosa ou
que.
é a outra
Não,
mulher? É
outra.
as outras mulheres que aparecem? Porque
Exato,
tem
exato.
outras também, realmente. Então, isso confunde um pouco, mas não é aquele nível ilegível. É só que você
Não.
precisa ficar atento e nem sempre fez falta também. Às vezes eu não sabia quem era quando tava o bando ali conversando. Eu falava, não importa, é o
Não
bando. Sei lá,
importa.
quem é do bando, não importa. No filme eu vou saber quem é o ator.
Não, se tá usando um chapéu de cangaceiro, você sabe que tá de um lado, e se tá usando um chapéu de cowboy, você sabe que tá do outro. Então, isso é o bastante, isso é o bastante.
E aí a história, ela é ambientada aí no nosso western brasileiro, né? Que foi o período do cangaço ali, que está gradualmente sendo revisitado por histórias de ficção. Às vezes em ondas, né? Que vem referências ao
Sim.
cangaço. Às vezes vem, às vezes some. Eu sinto que talvez estamos numa ressurgência agora.
Eu sempre queria, de alguma forma, a gente vive algum ciclo eterno da percepção do cangaço brasileiro, de que eu tenho a impressão que em algum momento da minha infância alguém me falou, pessoa idealiza eles, mas era um bando de bandido. E aí vem alguma leva depois, não era bandido, eles lutavam pelo povo também. E aí depois, não, mas eles eram bandidos também, não sei o quê. Tem algum ciclo cultural que rola com os cangaceiros? E eu vou falar aqui, chutando o balde aqui com cangaceira, eu vou falar que no começo você imagina já o espaço que cangaceira vai se situar nesse conto, né? O espaço dos cangaceiros como os vilões. E ele me surpreendeu. Nesse sentido, cangaceira, de que, não, ele tem uma visão bem sólida dos males, das loucuras e do papel meio que hollywoodiano dos cangaceiros. Era um grupo cinza, assim, no final das contas, e isso é muito bem retratado aqui.
Ao mesmo tempo em que. Eu sei que nos no ciclos, o mais recente que eu vi, acho que foi alguma matéria, foi falando sobre como, no fundo, eles tinham as mulheres, as pessoas por muito tempo exaltavam, tipo, não, Maria Bonita, tem várias figuras ali que eram importantes, então tratavam como iguais, e aí hoje em dia já tá tendo. Não, calma lá, né? Algumas mulheres eram sequestradas, eram estupradas, estavam lá de forma forçosa, tinha algumas reconhecidas como parceiras, mas nem todas, então é cinza, justamente, né? É um produto do seu tempo. E o Cangaceiro aqui, ele mostra que realmente essa apresentação cinza. Tem as mulheres lá, Tem umas que são só incorporadas porque resolveu casar com o cara. Tem outras, como o caso da Rosa, que meio que tipo, era uma igual, por assim dizer. Então tem. Né? Então achei que foi uma visão, eu não vou dizer realista, porque eu não manjo da história para dizer se é 100%. Mas pelo menos me pareceu justamente mostrar as camadas que existem nesse movimento que existiu.
Sim, e até no... Vou falar, a gente lê muito quadrinho nacional estranho e muitos deles têm enormes pós-fácios. Em algum podcast, no finalzinho do podcast recente sobre autobiografia, a gente comentou sobre isso, sobre o quão quadrinho nacional adora mostrar a pesquisa que fez.
Sim.
E a Cangaceira não é exceção, adora. E dentre os relatos, o primeiro que ele menciona ali é justamente sobre as cangaceiras, porque ele não mostra muito bem os cangaceiros como estupradores, pelo menos, ou nem como, sei lá, mercadores de mulheres ou qualquer coisa assim, mas ele, no pós-fácil, ele faz questão de mencionar justamente desse mito aí que você fala, de que, as mulheres, na maior parte, eram relegadas ao papel histórico que elas tiveram. Não era sempre assim, não. E, inclusive, ele fala de exceções, justamente, como a Maria Bonita, porque eram exceções, sim.
Então, né, no quesito setting, eu achei interessante também, eu gostei do cenário que se construiu ali pra história de colocar essas relações que, bem, na verdade, tá todo mundo... Ninguém era bom, né?
Ninguém
ali,
bom.
Né? Naquele
ninguém
momento ali, né? As volantes perseguindo também tinham uma proposta e era uma época que estavam tentando incorporar os cangaceiros na luta contra os comunistas. Uma coisa muito Brasil ali.
Vou falar isso, eu não sei se eu não lembrava muito bem minha aula de história, mas eu não sabia desse detalhe da história do Brasil, que anistiaram os cangaceiros para lutar contra os comunistas. Eu não sei se você sabia disso ou não.
Eu lembro vagamente disso, sim. Ah, não foi novidade, mas...
Eu não aprendi isso na aula de história, não.
Porque eu lembro que foi algo dito da época da coluna Prestes ali, que tava vindo de baixo, eles queriam
sim.
conter com o cagado. Enfim, né? Mas, e aí o governo tava oferecendo esse possível perdão, mas também era escuso, não eram tão bondosos. A galera do cangaço ali chegava nos lugares matando mesmo, e às vezes defendia o povo, mas também cometia suas crueldades. Então, bem cinza. E eu acho que foi bom para colocar a Rosa nesse cenário, a Rosalina, como... essa figura de vingança que meio que se infiltra ali, né, entre quem ela quer se vingar. Então, a gente precisa ter esses dois lados, do lado ruim deles e o lado bom deles, para colocar um conflito que vai surgir em cima da personagem da Rosa, né? Eu acho que é algo que funcionou para a história. Você gostou da personagem principal aqui, Judas?
Eu gostei, sim. De alguma forma, ela é um bom self-insert, ela é um bom avatar pro leitor, justamente porque ela tem a mesma experiência que a gente tá tendo como leitor de os cangaceiros arrombados, e aí ela entra no grupo infiltrada e vai conhecendo mais deles junto com a gente, né? Então eu acho que nesse sentido funciona muito bem, e obviamente ela tem uma vingança muito bem justificada, né? Ela tava ali, não tem ninguém bom entre as pessoas com poder dessa história, né?
Sim.
Porque os cidadãos ali de toda a cidade, toda a vila ali que passa, coitado, a galera só queria viver a vida.
É, só o povo coitado ali, realmente.
Exato, E aí ela é, nesse sentido, ela não faz parte das maquinações políticas que rolam nesse western, né? Então ela é uma boa protagonista pra acompanhar.
Sim.
Eu não sei como eu sou comprado pelo arco inteiro dela. Chega no final ali, eu não sei o quão...
Eu quero falar nessa parte com spoilers que parece ter um conflito que não foi necessariamente tão bem construído ao longo da história ali no final, né? Ela tem uma dúvida que, lendo, eu falo, mas por que ela tem essa dúvida? Não tá muito claro.
A gente
pode falar disso. Mas no final ele é uma história de vingança, né? É bem direto. E eu tô pensando o que, que dá pra falar sem contar muito adiante sobre essa jornada da vingança.
Eu vou perguntar vagamente pra vocês.
Então vai.
Você acha cangaceira óbvio?
Eu não acho 100% surpreendente. Teve o finalzinho ali, a gente vai falar dele. O finalzinho, quando eu li, eu falei, uau. Mas aí pouco depois eu pensei e eu consigo apontar o que, que me fez lembrar. Né? Eu vou falar, tipo, é algo muito famoso que me fez lembrar. E foi feito literalmente isso que foi feito em outra história. Que se eu for falar, vai entregar muito. Daqui a pouco eu conto na parte do spoiler. Então, eu acho que durante a leitura, eu fui até que um pouco surpreendido ali. Tem uma, por exemplo, um momento ali no meio que ela começa a ter um contato maior com um personagem ali do grupo do cangaceiro, que eu não imaginava aquela, a conclusão dela para aquela proximidade. Sim, eu achava que ia seguir outro caminho. Então eu acho que tem algumas surpresas que funcionam. E aí, por funcionar, não é tão óbvio. Mas talvez, vendo como um todo depois, né, depois que eu termino de ler e olho de cima, talvez tenha algumas batidas de história bem, bem padrões, assim, mesmo. Mas eu acho que ele surpreende o suficiente, sim. Você achou bastante óbvio?
Eu tô repensando aqui. Eu acho que tem algumas pintadas de sal aqui e ali. O finalzinho que você nem comentou e a relação dela com um outro personagem que acaba bem diferente e que dá mais personalidade pra personagem do que ela aparenta ter, né? Porque por muito tempo da história a gente meio que acompanha ela como essa personagem justificada, né? Em algum momento ali, ela começa a cometer alguns atos que estão além do ciclo da vingança dela, né? Estão muito além da justificativa dela ali. Então, esses são interessantes. É uma pena para mim que não é essas maldades extras que ela comete. Não é uma das maldades extras que ela comete que morde ela no final da história. É uma das menos interessantes, na minha opinião. É um dos. É um foreshadowing tão óbvio e estranho. Eu vou falar isso, pelo menos, ok?
Eu não tava esperando, mas quando veio, eu falei, ah, ok.
É, nossa, eu sempre. Assim que esse momento aconteceu, eu falei, ah, ok, vai terminar assim.
Eu não tinha pensado nisso.
Na hora.
Pode ser que eu tava mais distraído, mas. Me surpreendeu um pouquinho, mas
também
não 100%.
De, não tem nada a ver, mas me fez lembrar de... Na hora eu pensei, o Blade of the Immortal aí. Eu pensei nisso.
Um pouco. Porque é sobre ciclo... Toda história de vingança é sobre ciclo de vingança. Sempre
sim,
assim.
É sempre
não,
isso.
Não tem... É o... Isso é o óbvio, de fato. Toda história de vingança fala sobre a continuidade. Então, e nisso não tem como surpreender nunca, mas...
É curioso, porque o cenário é tão bom realmente, e de alguma forma eu tenho mais interesse pelo que eu não sei do que por essa história de vingança, que é meio óbvia pra mim no final das contas. Eu tô disposto a jogar essa crítica, não é a ideia mais original que tá sendo contada aqui. E eu leio o Cangaceiro e eu penso, meu, eu adoraria ler a história da politicagem que fez os cangaceiros lutarem contra os comunistas, sabe?
Isso é uma boa história também, extra.
E aí a história da Rosalina é legal, é ok, mas não é algo tão inovador. E a história inovadora é essa entre as entrelinhas que não foi contada. E aí o que foi contado, explodir as pedras pra enterrar quem tá perseguindo. Qual é, velho? Eu não preciso ler isso pela milionésima vez. Uma cena de ação dessa, pelo amor de Deus.
Eu acho que, dado que é uma história de vingança e uma roupagem bem western, clássica, de como funciona... Os duelos ali de tiros à distância, de coisa. Eu acho que é muito difícil não ser tão óbvio.
Eu acho que não.
Eu não sei. Eu acho que são gêneros muito estabelecidos pra... Meio que não, já, mas... tipo, tudo já fizeram em algum nível.
É, tudo já fizeram, mas você pode colocar a sua perspectiva com... Tipo, tem neo-westerns aí que são extremamente bem...
Sim.
Eu não tô falando que cangaceira tinha que ser isso. Eu tô colocando um patamar muito alto. Mas, pô, tem Django e tem do brasileiro. A gente tem o Bacurau, que é, pra todos os efeitos, um western brasileiro também, sabe? Não tô colocando cangaceira, não tô pedindo pra ele ser nesse mesmo nível, mas tem perspectivas novas pra serem colocadas, e eu acho que cangaceira chegou perto de raspar nessas perspectivas novas, mas não foi longe o bastante, na minha opinião.
Eu acho que vai no caminho que você falou, que tem umas salpicadas, é meio nessa pegada. Ele tem essas salpicadas das diferenças, eu acho. Eu acho que ele, só como um todo, ele ainda tá em cima de uma estrutura que a gente conhece. Então, não inovou na estrutura, e aí... Seria mais interessante se tivesse inovado na estrutura também. Não foi o caso. Eu fiz umas coisinhas temperadas boas ali no meio. Mas eu acho que é isso que impede de eu amar Cangaceira. Eu gostei de Cangaceira. Eu não amei Cangaceira. Como tá o seu sentimento com Cangaceira?
Tem um silêncio aqui, eu não sei se o estranho vai cortar.
Eu até abri pra ver se não tinha caído, vou deixar.
Não sei, eu não gostei, estranho.
Você não gostou?
Eu não quero... Tem a pior ofensa que eu posso dar pra um quadril nesse podcast, que é o de medíocre.
Uhum.
Cangaceira não é medíocre, ele tá só... aquém do seu potencial, eu diria.
Ok.
Eu tô disposto a dizer isso, então. Ok. Eu não quero dizer que chegou perto, porque eu acho que não chegou perto. Porque estruturalmente, realmente, ele tá longe. Eu acho que só faltou mirar a lupa narrativa em outra perspectiva mesmo. O problema é esse mesmo. A história central, o motor narrativo não é tão interessante quanto o cenário mesmo. O cenário é bom, é muito interessante, é educativo. Eu tirei sarro aqui do pós-fácil aqui, mas é um dos poucos pós-fáceis que eu li inteiro. Foi uma pequena aula de história que eu retive, que eu tive de novo ali com a coluna Prestes e tudo mais. Já tinha esquecido de tudo isso, da minha memória da história do Brasil. É uma história muito interessante. Eu adoraria que o quadrinho fosse mais sobre o que foi pesquisado do que essa história de vingança, que é óbvia. Então eu não gostei muito, não, estranho. Eu não gostei muito.
Eu gostei, estou no saldo positivo, mas eu queria, e aí talvez eu ecoe um pouco seu sentimento, que é que eu queria ter sido mais arrebatado por essa história, pela própria... tudo que envolve a construção dela, né? Ser nesse estilo western de espaguete, baseado nos fumetes, com um cenário bem brasileiro, uma história bem cinza, né? Com personagens muito complexos ali nas Sim. suas interações.
Sim.
E uma história de vingança, que costuma ser uma história que todo mundo tem interesse por padrão, né? Todo mundo quer, porque a busca por justiça é um dos anseios mais... inatos humanos na nossa vida em sociedade. Então, ele tem vários ingredientes ali que, ao juntá-los, eu queria ter sido arrebatado. E eu só achei, não, ok, foi competente. Sabe? Fez competente, a história começou
ele
assim.
É competente.
Eu li de ponta a ponta, eu gostei do desenho de forma geral, crítica dos personagens esquecidos, às vezes. Eu gostei do arco da Rosa, ok, tenho também alguns... eu acho que o problema é esse. Tudo tem algum pontinho que eu falo, mas isso aqui podia ter sido melhor. Acho que se arrumasse todos esses um pouquinhos, viravam uma grande reestruturação da história que talvez fizesse eu gostar mais. Mas eu gosto ok, que é um semi-positivo. Eu gostar ok,
gostar ok. É uma crítica válida. Eu tô contigo nessa.
Eu gostei ok. É muito bonito. Como quadrinho, ele é muito bonito. Eu tô segurando ele na mão aqui. Ele é muito bom de se segurar. E ele é bem desenhado. Então, é um quadrinho bonito distante também. Então, fica um elogio extra aí de que é bonito, né?
Perfeito.
Beleza, Judeu. A gente vai pra parte com spoilers, então. Se você não leu Cangaceira, com o que você ouviu aqui, você ficou curioso e quer saber se te agrada ou não, se chamou a sua atenção, vai atrás, lê, tira a sua própria opinião. É sempre o ideal que, no mundo perfeito, todo mundo leria tudo e teria opinião de tudo por conta própria. Mas
perfeito.
Você vai atrás de acordo com os seus gostos e, se gostar, lê e quiser ouvir a parte com spoilers, ouça agora depois da música. Então, vamos lá.
São Pedros que trabalham.
Beleza, Judeu, era Cidade de Deus, literalmente Cidade de Deus.
Cidade
final.
De Deus.
É completamente Deus, o arco do cara do Seu Jorge ali, como que era o nome
eu
do
também
personagem
pensei
dele.
Em Cidade de Deus, eu não lembro mais.
Na hora que aconteceu a cena, eu falei, tá, é a cena do Seu Jorge de novo, só que com o personagem principal sendo o Seu Jorge. Como que chamava? Era Galo, não sei o quê, não era?
Eu já não lembro mais, mas pra mim, assim que apareceu uma criança chorando, não mate meu pai, essa criança vai aparecer depois pra matar a mulher.
Eu não fiz essa associação automática, não.
Pra mim foi muito óbvio, eu lembrei.
Mané Galinha, eu achei que era Galo.
Mané Galinha.
Eu não tinha pensado automaticamente nisso, mas na hora eu tinha absorvido o suficiente pra eu não ter dúvida na hora que eu vi a cena. Na hora que eu vi a cena, eu falei, é o menino que tava chorando com a mãe, olhando com cara de ódio. Sim, ok, entendi. Entendi.
É, quando eu tava falando sobre algo que vem morder pra ela no final que eu não acho tão interessante, é justamente isso. Porque pra mim era um negócio mais óbvio. Em alguma forma da narrativa, tipo, você ainda entende ela. Tipo, ela ainda é justificada. E o próprio quadril dá um monte... Tipo, ah, não, esse cara é babaca. A cidade inteira quer que ele morra, sabe? E a narrativa dá muitas justificativas pra esse ato em específico dela. A salpicada de sal, na verdade, pra mim, tá no assassinato dela, do outro cara. Como é que era o nome
dele?
Do Cabo.
É, então, esse eu gostei bastante. Eu não achava que ela ia... Achava que ela ia virar aliada. Não, traiu o cara, matou ele, foda-se.
Esse sim, tipo, não tinha nenhum motivo pra matar o Cabo. É só, tipo, não tô afim de lidar com você mais. E aí matou ele. Essa sim é uma morte completamente desnecessária.
Sim, mas estava dentro do âmbito da vingança dela. E aí é bom que sempre essa é a lição mais clássica, e por isso que não foge de nenhum roteiro de vingança. Mas a conclusão mais clássica de um ciclo de vingança é que sempre vai ter um dano colateral. E o dano colateral é quem vai abrir a brecha pra você sofrer a vingança. E aquele cara que ela matou foi o único dano colateral, o único fora da linha de vingança dela. O resto ela saiu matando só cangaceiro ali mesmo. Matou o cara lá no começo, que ela enfrentou, que era do mesmo bando, matou o Cabo, eventualmente matou o Carrasco, matou o Meia-Noite ali, achei sacanagem lá, que era o batedor, porque ela errou o tiro, foi isso que eu entendi. Nem sempre a ação do quadril tava muito claro o que tava acontecendo.
Não, mas
eu entendi que ela era atirou, errou o Carrasco, acertou outro cara, mas depois acertou o Carrasco. Matou essa galera daquele grupo. E aí o único que ela matou fora era esse prefeito, o delegado. E aí é a única pessoa que vai inspirar uma vingança pra ela ser morta. Até porque o próprio bando cangaceiro tinha perdoado, entre aspas, ela, né? Porque ela traiu eles viram ela traindo eles. Ela chegou e falou, não, calma lá, eu gosto de vocês. Então, deixa só ir embora e tá tudo bem.
É.
E aí eles deixaram ela embora, eles perdoaram, e aí essa criança não. Então, não é ruim, mas é batido. A gente conhece. É. Faz todo sentido, narrativo. Todo sentido. Mas é batido.
É. Eu fiquei pensando, me lembra muito de Blade of the Immortal também, porque é justamente esse grupo, né? E, tipo, todo mundo que tá afiliado ao grupo, mesmo que não foi eles que cometeram esse ato horrível, tem que ser punido, sabe? E em algum... Sei lá, não quero ficar comparando com outros quadrinhos, mas em Blade of the Immortal eles fazem um enorme... eles também fazem essa urbanização de pessoas do grupo, e tem todo um debate se precisa matar essa outra galera ou não. E meio a morte merecida vem além da vingança. Tipo, não na época da vingança que eles merecem morrer, acaba sendo outra coisa. E eu não sei, eu queria algo... uma textura a mais. Tipo, a morte do Cabo é tão gratuita, sabe? Eu queria que o quadrinho chamasse mais atenção ao envenenamento pessoal da Rosalina. Esse é um detalhe de história de vingança que não está sendo colocado aqui. Toma aí. Esse é um bom ponto a se fazer. De o quão cometer esses atos. Ela sabe se esse Cabo estava envolvido nessa história ou não. Tipo, ela não sabe, velho.
Ela viu ele lá no passado. Era o cara que deixou ela ir embora.
É verdade.
Inclusive, ela deveria até ter perdoar em algum aspecto. E não perdoou. Foi lá e fez exatamente o que ela pretendia desde o começo. É. No Cabo foi uma virada interessante. O Cabo foi um ponto legal. Talvez tivesse mergulhado mais nisso. E aí vem de encontro com o final, né? Aquela dúvida que a gente comentou na parte sem spoilers, né? De que quando no final ela tem essa coisa meio de, pô, eu encontrei uma família em vocês também, eu vim pra me vingar, mas também aprendi os seus modos, me afeiçoei as pessoas. Não pareceu muito que ela tava tão afeiçoada, até porque a pessoa que ela tava mais próxima, um era aquela mulher que ficou triste.
E o outro ela matou.
E o outro ela matou. Então, tipo, com o próximo ela tava de verdade, sabe? Então, ficou um pouco meio gratuito essa conclusão do arco dela com os cangaceiros. Até naquele ponto ela podia, tipo, a bem da verdade é que ela se importava com aquela mulher lá, que era a Sol, eu acho. Ela se importava com a Sol. Todo o resto, foda-se. Ela não ligava pra ninguém ali. Então...
É um pouquinho anticlimático esse final, porque tem um caminho pra mim que não foi tomado nessa história, que é, tipo, o caminho Kratos do negócio, de ela acidentalmente ter matado o irmão. Agora que ela tá junto com eles.
Existia esse caminho possível também.
era um mais interessante, talvez, pra mim, do que... ela ser abandonada ali, pra mim tinha que ser, pelos cangaceiros, tinha que ser um peso emocional maior. Porque ela meio que foi recompensada, tipo, ah não, mas eu encontrei meu irmão aqui,
é, então tá matei uma bem. Galera, encontrei meu irmão, vocês me perdoem aí todo mundo, beleza, vai embora. Ficou meio barato. Tipo, ela foi morta no final, mas
ela
tipo,
foi morta,
ficou barato a relação dela com os cangaceiros, ficou barato. Eu acho que talvez um pouco mais de profundidade ali teria ficado mais interessante, ou pelo menos trazido mais dúvida. Não sei, podia ter mais camadas aí, de fato. Foi muito simples, foi muito, muito o arco clássico de vingança, e é isso, só isso mesmo.
É, porque como ela continuou matando os cangaceiros durante a história toda, você não via o conflito nela crescendo,
não.
De alguma forma, é. O quadrinho até tenta, porque, ela vai na cidade, ela gosta, sabe? Tipo, os cidadãos tratam bem ela, tem um momento ali com a costureira. Mas não é o bastante... Não tem o foco do quadro nela tendo as dúvidas, sabe? Não tem um foco excessivo nisso. Precisava de mais destaque, eu acho.
Tanto que quando ela fala que tem a dúvida, eu meio que... Ah, por que ela tem essa dúvida? Tipo, eu me aperfeiçoei, eu falei, mas eu não vi nenhum momento ela sentindo afeiçoada. Parecia que o tempo todo ela tava maquinando a vingança e era isso mesmo.
Ela tinha que ter sofrido pra matar o cabo, por exemplo. Acho que esse teria sido uma mudança. Tipo, não tinha que ser frio.
É, ou mostrado como ela se sentiu depois.
É, né, tipo, coisa ela tinha assim. Que chorar de matar o cabo. Tipo, ela não devia ser algo da hora pra ela.
Então,
tem vários detalhes arrumáveis nesse quadrinho. Assim.
Vários detalhezinhos que, se desse uma aprofundada melhor, funciona. Eu fico pensando o quanto disso é uma herança de ter vindo de um cinema.
É,
que é um pouco mais... Bom, é também um pouco de preconceito falar isso. É um pouco mais simplificado. Mas
é porque...
Também não
é, porque
dá pra ser profundo em cinema também. Só,
não
é uma crítica real à mídia.
Isso. Eu acho que você tem algum ponto estranho, porque a Rosalina sendo... interpretado por uma atriz, de fato, sabe, que tipo, põe todo o foco dela ali.
Rostos.
É, exato. A gente teria as expressões mais condizentes, talvez, com cada ação. Esse conflito poderia ter sido mais vivenciado por meio de uma atuação.
Sim.
Então pode ser só o problema dessa adaptação mesmo.
Sim.
Foi uma experimentação interessante, assim, esse western caboclo aí. Eu gosto.
Sim, eu gosto e veria mais. Veria mais. Um outro tipo de jornada, uma série mais contínua, por exemplo. Eu sei que tem outros quadrinhos de cangaço que parecem interessantes. Um dia a gente pode puxar algum deles pra gente comentar aqui. O Chico tem um que ele terminou há pouco tempo, que é uma sequência de vários quadrinhos, que eu tô só esperando encadernar pra eu ler.
Sim.
Tem o famoso Bando de Dois, do Danilo Beirute. Tem alguns outros quadrinhos de cangaço. Quem sabe a gente retoma. Que um dia a gente retoma.
Ah, o próprio Três Buracos, que a gente adora, ele é um neo-western.
Você está certo na colocação. Mas não será o quadrinho que a gente vai falar no mês que vem, Judeu. Que o quadrinho do mês que vem já está decidido e será o...
Será Pigmento, de Aline Zouvi e Alissa Queiroz. A gente estava um bom
Alissa
tempo...
Alissa Queiroz só fez a arte da capa.
Só a arte da capa, tem razão. Então, Pigmento, de Aline Zouvi. A gente está um bom tempinho de olho. Não parece bom para mim, estranho. Vou jogar aqui.
Eu sei que é bem elogiado, está sendo indicado a vários prêmios, e o nosso papel aqui sempre é estar na crista da onda.
Então
a gente vai estar falando de um dos quadrinhos do momento aqui, do lançamento do ano passado, na verdade, 2024, mas né, quadrinhos são mais atemporais do que qualquer outro. Agora é um bom momento para a gente falar de Pigmento no mês que vem. Então é isso. Até mês que vem.
Até mês que vem.